Presidente, eu não imaginei que teríamos um debate como tivemos na discussão das moções. E, na verdade, eu fiquei contente até porque realmente acredito que essa casa é justamente o palco para que nós possamos debater. Então, eu tinha algumas falas complementares que eu tinha trazido para fazer em tribuna e gostaria de fazer justamente porque este é o principal tema hoje no Brasil. Não há nada neste momento tão importante quanto discutir o nosso rombo fiscal e o nosso déficit previdenciário. E é muito fácil a gente debater sem os números, sem os fatos, ficar do lado apenas da narrativa. E, na verdade, é até muito mais fácil fazer isso, fazer uma boa narrativa, usar de energia e fazer um discurso. O problema é que os seus discursos não correspondem aos fatos. E aí a gente tem que trazer para a realidade. O governador Carlos Moisés, que o conheço muito pouco, mas preciso elogiar o ato de grandeza que fez ao se unir a outros governadores e apoiar a reforma da Previdência, justamente porque a leitura hoje no Congresso é de que os governadores vão ter o bônus, mas quem está levando o ônus são apenas os deputados federais e senadores. Por isso, esse pensamento no café pequeno está fazendo com que muitos no Congresso pensem em tirar o artigo 14 e 15, que força todos os municípios e estados que têm déficit atuarial e fiscal a se ajustarem. O Centrão hoje pensa em tirar, justamente porque não está tendo apoio nos estados das políticas locais. Por isso, essa casa tem que se manifestar sobre isso. E é em nome do catarinense mais humilde, catarinense que ganha até 2 salários mínimos e já se aposenta por idade, porque não pensem que quem se aposenta com 1 ou 2 salários mínimos se aposenta com tempo de contribuição. Isso não existe. Essas pessoas mais pobres são as mais suscetíveis a tempos de flutuações econômicas. Então, elas não conseguem ter o tempo de contribuição. Elas se aposentam, hoje em dia, já por idade. E essas pessoas, majoritariamente, se aposentam justamente com 1 ou 2 salários mínimos, que é justamente aonde a reforma da Previdência não toca. 82% do total de aposentados por idade ganham 2 salários mínimos, até 2 salários mínimos, 82%. E nisso, a PEC 06 não muda em nada. Hoje em dia, quem está contra a reforma, ou é porque não leu, e eu percebo aqui nos diversos discursos que não leu, porque a hora que me diz que judiciário e os políticos não estão incluídos, é porque, desculpa, não leu a PEC. Quando a pessoa me fala isso, eu realmente vejo que não leu. Então, a pessoa ou é contra porque não leu, ou porque tem algum motivo ideológico específico, ou porque irá perder privilégios, como hoje quem lidera as manifestações contrárias à reforma é a ANFIP, que é justamente a Associação dos Auditores Fiscais, que está entre os maiores beneficiados da Previdência, onde estão as maiores distorções, recebendo salários ali de aposentadorias integrais e com paridade de R$ 30 mil, por exemplo. Ou seja, não faz o menor sentido. Nós temos que largar essa chupeta das utopias e abraçar a bigorna da realidade, como diria, enfrentar a bigorna da realidade, como diria Roberto Campos. Não existe matemática, porque a gente não quer gastar não quer ter cortes aqui em educação, não quer ter cortes em saúde, mas a gente não quer reformar a Previdência. Não adianta, isso é falta só de consciência fiscal. A realidade é muito mais dura que isso. Se você não quer cortar em lugar nenhum e ainda não interromper o seu maior gargalo, não vai dar certo. De algum lugar vai sair. Por que não cobra os maiores devedores? Bom, eu trago dados, então. Vamos falar sobre os maiores devedores. Os maiores devedores, estima-se mais do que eles devam em torno de R$ 550 bilhões. Desse total, 41% é considerado irrecuperável, ou seja, são de empresas que já não existem, faliram, a sua massa falimentar já não dá conta de cobrir mais nada. O que sobra ali, por volta de 300 e alguma coisa, bilhões, dá um ano de déficit de previdência. E aí, o que faz no ano seguinte? O problema é que quem usa esse discurso do cobrar o déficit ou cobrar os grandes devedores confunde estoque com fluxo. Dívida é estoque, déficit é fluxo. Ou seja, dívida, você usa aquela dívida, mesmo se a gente cobrasse todo mundo hoje, a gente ia pagar um ano e meio de déficit da Previdência, e no ano seguinte, o que acontece? Como é que paga? Não tem mais dívida para cobrar. O que faz? Senhores, 30 mil reais é quanto custa por segundo a nossa previdência. 30 mil reais. 17 horas é o que custa. Todo o corte que o MEC fez nos gastos discricionário são apenas 17 horas de previdência. 17 horas. A nossa previdência custa, como eu falei anteriormente, 5,8 vezes o gasto total do governo em saúde. 6,5 vezes o gasto com educação. 54% de todo o gasto primário do governo. E nós não vamos falar em previdência? Senhores, vamos ser responsáveis. Vamos começar a apoiar o que é necessário. Vamos parar de pensar em narrativas que dão votos e vamos começar a pensar que pode não existir um Brasil para ser eleitos nos próximos anos. É isso que a gente está falando aqui. Simplesmente não há perspectiva de um país com uma dívida de 100, 150% do seu PIB, onde tenha que sugar cada vez mais dinheiro das pessoas e ainda queremos trazer mais investimentos. Como fazer isso? Simplesmente não dá. Como você vai convencer alguém a investir em um país que cada ano tem que cobrar uma nova CPMF para cobrir só o rombo? É isso mesmo. O rombo da Previdência cresce uma CPMF ao ano, 50 bilhões de reais ao ano. É o que cresce. Como você vai convencer um empreendedor a investir com uma carga tributária de 33% e que cresce anualmente uma CPMF? Quem vai investir aqui? Ninguém vai investir. Quem tem poupança vai colocar o seu dinheiro investido, vai emprestar o seu dinheiro a taxas altas para o governo. Um governo que não para de se endividar com ele mesmo. Ou seja, não há como falar em geração de emprego, não há como falar em um Brasil do futuro, não há para falar em investimento em educação se não tivermos as contas sanadas. O grande problema desse país é que todo mundo acha que déficit é brincadeira. Déficit não é nada. Tem déficit, é o governo, é coisa do Estado. Não, senhores, déficit é o nosso bolso, literalmente. É o feijão, o arroz e a geladeira que fica mais caro e que você tem que pagar. Só o catarinense paga R$ 615. Alguém aí quer me dar R$ 615, assim, compulsoriamente? Então, por que vocês dão para o governo todo ano? Por que pagam todo ano R$ 615 de forma obrigatória para o governo? Isso é só o déficit. É só o déficit. 6,56 bilhões de reais é o que custa a Previdência do Estado de Santa Catarina. Só o Estado de Santa Catarina tem um déficit atuarial de 145 bilhões. Senhores, sabem o que significa isso? É que se pegar tudo o que as pessoas têm para receber e tudo que as pessoas têm para contribuir com a Previdência, tem um déficit de 145 bilhões. O que faz com isso? De onde é que vai sair esse dinheiro? Vamos falar claramente, então, aqui. Quem é contra a reforma da Previdência deveria dizer claramente: quero aumento de impostos, quero um país mais endividado, quero fazer corte naquilo que não é obrigatório, porque educação é discricionário, Previdência é obrigatório. Ou seja, enquanto o gargalo continuar crescendo aquele volume na Previdência, a educação vai continuar diminuindo, a saúde vai continuar diminuindo. Ou então a gente vai ter que aumentar imposto, ou aumentar endividamento. Se for para fazer essa defesa, tudo bem, faça. Mas faça honestamente, diga claramente isso. Diga: quero aumentar impostos, não quero tocar em nada na Previdência. Eu não acredito que esse seja o caminho. Eu acredito que nós deveríamos colocar em perspectiva o Brasil e ver que a maior parte dos países, principalmente comparados da OCDE, as pessoas só se aposentam integralmente aos 65 anos. Eu não estou inventando isso. Pesquisa. É só lá olhar, entra no Google, pesquisa, vai no INSPER, vai em algum instituto de credibilidade, pesquisa. E os outros países, em perspectiva, ninguém se aposenta tão cedo no Brasil e contribuindo tão pouco. E é o pior de tudo, as grandes distorções ainda. Porque 35 milhões de pessoas ganham R$ 1.500 de aposentadoria por mês. Entretanto, no nosso Executivo Federal, a média é de R$ 10 mil. No Legislativo, R$ 23 mil. No Judiciário, R$ 27 mil. Essa PEC vai alterar isso tudo. Você é a favor disso? De quem ganha um salário, dois salários mínimos, bancar com aposentadoria de R$ 27 mil, de R$ 22 mil? Quem é contra a PEC é a favor disso. Porque o imposto no Brasil, ele é regressivo, ele está no consumo, ele está no arroz, no feijão. Quem paga isso é o mais pobre, que tem 53% da sua renda comprometida com pagamento de imposto. Ou seja, é um Robin Hood às avessas. É o mais pobre pagando a aposentadoria daquele que ganha 20 mil, 25 mil, 30 mil reais. Vocês que são contra a reforma da Previdência apoiam isso? Mas essa é a realidade. Por mais que não queiram, esta é a realidade. Não adianta abraçar a utopia. A realidade...